A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Legumes e verduras frescas e orgânicas na mesa todos os dias. E de graça. Quem não quer? Basta plantar. O Globo Repórter de hoje conta a história dos brasileiros que cultivam a própria comida. O mundo tem hoje mais de 800 milhões de agricultores urbanos. E, ao contrário do que parece, as grandes cidades estão cheias de espaço para as hortas. Não é preciso grandes áreas verdes. Basta uma varanda, uma janela, uma laje, um terreno abandonado, até um subsolo. Jovens largam bons empregos para se tornar agricultores e vivem as alegrias de comer e vender uma comida mais saudável. E o que dizer do Clube da Horta? Sócios deixam de lado as piscinas e quadras e passam um fim de semana plantando. Um deles já emagreceu 14 quilos comendo orgânicos do próprio canteiro. E você, já pensou em fazer uma horta em casa?
No século passado, São Paulo ganhou fama como a cidade mais urbanizada do Brasil, um gigantesco emaranhado de prédios e avenidas. Mas nesse século, o cinza do concreto passou a ser salpicado de pontos verdes. No centro nervoso da cidade, na avenida mais famosa de São Paulo, tem uma horta comunitária. Em plena Avenida Paulista, é uma semente germinando ideias, cultivando a resistência. É um chamado, de volta para algo que fomos esquecendo.
A minha família veio do interior, né? Meus pais trabalharam em fazenda, trabalharam na terra. Depois o tempo passa, você vem morar em apartamento e acaba abandonando isso. Então isso é como retomar uma história da vida onde você tem essa relação com a terra.
Essa volta não é só do Luciano, não. É de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E tem uma ligação muito forte com uma maior preocupação com o que comemos. E como estamos em São Paulo, essa revolução brota no concreto mesmo. Em postes, calçadas, vitrines de lojas, praças. E se você prestar atenção, pode ver no horizonte de prédios a varanda da Luciana, que começou a virar esse micro-oásis orgânico por causa de uma rúcula.
Comprei sementes de rúcula porque senti um cheiro estranho nas rúculas de mercado. Isso era comecinho do ano 2000, final de 90, da década de 90. E falei, nossa, é estranho porque eu sinto um cheiro que parece um veneno.
E por causa de uma rúcula, um vasinho de plantas na varanda, um monte de sentimentos, de lembranças invadiram a vida da Luciana.
Eu lembro da minha avó plantando, pegando a hortelã fresca para pôr na comida, eles eram libaneses, então tem toda uma tradição de tempero, né, em família libanesa.
E se você fechar os olhos um segundinho, é bem provável que vai poder lembrar de algo assim também, de avós ou pais que já plantaram algo, de uma hortinha no jardim, de um tempo em que você tinha uma relação mais próxima da terra. E quando a Lu abriu os olhos, não tinha mais varanda.
E eu me lembro que eu plantei salsa. E a salsa bombou. E eu falei, uau, que delícia, eu vou comer salsa fresca e tal. E aí, a partir da salsa, eu comecei a experimentar um monte de outras coisas, né? E teve uma fase que a varanda invadiu a sala, na verdade. Foi aí que a reclamação veio, que tipo, a gente já não tem varanda nem pra pôr uma cadeira, e agora você tá querendo invadir a sala, pô, né? Então, aí a gente foi diminuindo de novo.
Mas foi uma reclamação comedida do Guga, marido da Lu, que também acabou se encantando pela horta.
A dificuldade é que ou você tem uma sala ou você tem uma horta invadindo sua sala, né? Daí a gente começou a limitar, mas de todo modo esse espaço é dela, não tem muito o que fazer, não.
Não adianta brigar.
Não adianta brigar.
A essa altura do campeonato você deve estar pensando, poxa, eu queria ter uma horta, mas não tenho espaço para ter uma horta. Mas acredite, tem gente plantando nos espaços mais improváveis possíveis. A solução do Marquinhos, que é o dono dessa casa aqui onde a gente está, foi subir. E o nosso cinegrafista, o Leandro Cordeiro, vai mostrar para vocês. A casa em construção foi o local perfeito. A laje inteira foi tomada de verde.
De onde é que surgiu essa ideia de começar uma horta na laje?
Falta de espaço. Não tinha espaço. O único espaço que tinha era na laje. Falei, eu vou plantar ali, porque eu sempre amei fazer horta. Sempre amei horta.
A horta do Marquinho tem de tudo e ele ocupa todos os espaços possíveis.
Essa é a segunda safra que eu tô colhendo.
Na calha?
Na calha. O agrião, ele vai virar uma cachoeira aqui, depois eu vou cortando. Aí ele volta a brotar.
Tanta abundância acabou atraindo a atenção de uns vizinhos meio larápios.
Passarinho aqui é sócio.
Concorrência vem e leva. Passarinho comeu o filme inteiro.
E a horta do Marquinho foi planejada para poder mudar, para poder ir subindo com a casa.
Agora eu vou esperar primeiro melhorar a situação, aí depois eu vou faço outra laje, passo a laje, a horta para cima. Depois faço outra laje, passo a horta para o último andar.
Mas se você acha que a horta móvel na laje, com dezenas de espécies diferentes, é o maior feito do Marquinho, espere para conhecer o filho dele. Esse é o Gubert, um devorador voraz de salada.
Mas você não prefere carne, por exemplo, que verdura?
Gosto muito de carne.
Não gosta? Mas não tem que ter uma carninha junto com a salada?
Não, eu prefiro alface do que carne.
Na verdade, ele não é só um apreciador, é quase um especialista.
Que canteiro é esse aqui? Por que você gosta disso aqui?
Esse canteiro é de agrião. Eu gosto dele porque ele limpa o sangue e tem várias vitaminas e propriedades. Eu como ele e também para a gripe ele é muito bom.
Mesmo de verduras que muita gente nem conhece.
Esse é capsofe?
É.
E vai na salada?
Vai na salada. Isso daqui também a gente de vez em quando come, é serralha.
Serralha?
Uhum.
E também vai na salada?
Não, isso daqui é refogado.
E esse gosto pelas verduras veio naturalmente. O atrativo foi a própria horta do Marquinho, que fez o Gubert se encantar com essa mágica, que é plantar o próprio alimento. Hoje, a salada do almoço é sempre por conta dele.
O que vai ter essa salada?
É alface roxa e alface crespa, agrião e agrião selvagem.
E tempera com o quê?
Azeite, sal e vinagre.
Aí é só mandar pra dentro. Tudo bem, talvez pouca gente tenha uma laje para fazer uma horta. E que tal então uma horta sobre rodas? O colorido da Kombi pode até ser um indício, mas não dá para imaginar o tanto de plantas que cabem ali dentro. E é só abrir a horta que o pessoal começa a chegar.
Eu tenho esse aqui também, que é o manjericão de folha menor, o roxinho.
Ah, o roxo é bom pra caramba. Tem até pé de morango.
Tem morango, inclusive com a florzinha já, ó.
E rodar por aí, levando a horta para todos os cantos do Rio de Janeiro, é a nova vida do Antônio. Ele largou o emprego para tocar a ideia de uma Kombi que é horta, que é loja, que é um projeto de educação comunitária.
E a Kombi é a nossa carruagem, né? Para toda essa ideia de fazer educação ambiental na prática, isso na rua, na feira. Então é na Kombi que a gente traz essas mudas, é na Kombi que a gente traz a horta no pallet, é na Kombi também, né, que a gente faz dá essa mobilidade, a Kombi na verdade dá essa mobilidade para essa ideia.
Ok, você não tem uma Kombi, mas se tiver um subsolo, dá para fazer horta, como o pessoal desse prédio, no coração financeiro de São Paulo, provou.
O maior desafio foi encontrar as alturas das lâmpadas na horta. Então a gente teve que aprender. Se você observar a horta, você pode ver que ela tem alturas diferentes. Então a gente teve que aprender a movimentar essa luz.
E nesse caso, a maior estrela dessa horta, que brotou longe de qualquer luz natural, é o gigantesco processo de compostagem do resíduo orgânico que ia para o lixo.
Na verdade, hoje a gente consegue separar todo o resíduo seco, que é o reciclável, e quando a gente se deparou com uma quantidade grande de resíduo orgânico, foi aí que veio a ideia da compostagem.
E hoje, uma tonelada e meia de resíduo orgânico que ia para o lixão acaba assim.
Isso aqui é o final, pronto.
Ele pronto.
Isso é a compostagem pronta para ser usada.
A compostagem pronta para colocar na horta, colocar no gramado. Pode ver que não tem cheiro.
Terra, né? Cheiro de terra.
É terra.
E quantos dias para...
Em torno de 8 a 10 dias.
Fruta, legume, verdura?
Tem tudo aí.
8 dias depois, é como se fosse terra. Nem o cheiro de lixo, nada.
Nada.
Impressionante, né?
O composto é doado para hortas comunitárias, para escolas, para os funcionários que quiserem levar e também aduba, além da horta, toda a área verde do prédio. Mas aí você vai dizer que não, não tem uma laje, não tem uma Kombi, não tem um porão. Se não tem nenhum jardim, nenhuma varanda que dê para plantar, não desanima não. Se você olhar com atenção entre as frestas do concreto armado da cidade, vai encontrar um cantinho onde germinar a sua ideia.
Concreto e asfalto. Nas metrópoles, eles já foram símbolos de progresso. Mas quem hoje em dia não quer a natureza logo ali, do lado de fora da janela de casa? Esta é Curitiba. A capital paranaense se orgulha de ter uma das maiores áreas verdes por habitante do país. Mas para alguns moradores, só flores não bastam. Vejam a Érica. A farmacêutica passa os dias entre fórmulas e medicamentos. O marido dela, Ludger, é designer e trabalha numa grande agência de publicidade. Um típico casal de cidade grande. Mas nos fins de semana, olhe eles aí, aproveitando um bonito dia de sol para o mais novo ofício da dupla, o de mini, microprodutores rurais. Érica e Ludger cultivam canteiros de uma horta comunitária num clube de campo na região metropolitana da capital paranaense.
Quando a gente vem para cá é um tempo assim que a gente não pensa em nada. Colher, mexer na terra, sentir o orvalho. Ah, isso aqui é tranquilidade.
Para eles e para uma legião de associados do clube, que dividem os 433 canteiros da horta. No cantinho do casal Matsuda, hoje o dia é de colheita. Couve, acelga, rabanete, salsinha. Tudo orgânico. Alimentos para o corpo e para a alma.
Para mim isso aqui é como se fosse uma meditação.
E é quase uma religião. Quadras de tênis, piscinas, campo de golfe... Nada disso. Para a turma da horta, diversão mesmo é ajoelhar-se no chão e botar a mão na terra. Esta é uma das brincadeiras preferidas da pequena Lívia, que está perto de completar 3 anos. A família dela é uma das mais assíduas.
Eu, às vezes, fico aqui horas e nem vejo, já estou vendo, já está fechando o clube. Aí eu tenho que tem que ir embora, já tá tarde.
Do pequeno canteiro saem todas as verduras da semana.
A gente planta muita coisa também, alface, ervilha, brócolis.
Abobrinha,
berinjela. Até o nosso brócolis até tá maior que o do mercado, por que pareça.
Para Simone também é uma volta ao passado e uma maneira de educar a filha.
Eu morei até os 15 anos num sítio. Então, aquilo que a gente entende que foi muito bom pra gente ter vivido lá atrás, a gente tenta passar para ela agora, né? O contato com a natureza, a paciência, né? De plantar, esperar a planta desenvolver pra gente poder colher.
O projeto da horta é antigo, tem 25 anos. O clube cede o terreno, as mudas, as ferramentas e ainda ensina a plantar. Alguns associados estão aqui desde o começo. Pepe e Mari são veteranos.
Hoje a colheita aqui na horta do seu Pepe e da dona Mary rendeu muito, mas muito mesmo. Vejam só a quantidade do espinafre japonês. Mas aqui ainda tem acelga, salsinha, alface de duas qualidades, a ervilha torta, brócolis, couve, muita coisa. E o que vem a mais nessa colheita, claro, vira presente para os vizinhos de horta. A dona Mari vai entregar para a Creuza esse maço de salsinha e brócolis, tudo bem fresquinho.
Obrigada, Mari. Muito obrigada, hein? Eu não colhi, então ela está me dando.
Se você não tivesse, ela estaria dando para você.
Com certeza. Sempre fazemos assim. Essa troca.
Naturais do estado do Rio de Janeiro, seu Rodolfo e dona Regina também foram os primeiros a adotar os canteiros.
apesar do tamanho do clube, de tudo que oferece, o nosso coração está aqui. A gente vive isso aqui.
No começo eles traziam os filhos, agora vem com os netos.
Muita gente diz assim, ah, não compensa, você vai no mercado e compra o mesmo valor, você não gasta combustível para ir no clube, não. Mas o benefício que isso aqui traz da alimentação, não tem preço, não tem preço. Eu nunca tomei um calmante na minha vida.
Com tanta gente animada pelos canteiros, o número de interessados só cresce. Hoje são 250 pessoas na fila. E quem ganha um canteiro comemora. Este é o primeiro dia da família Brás na horta. Eles esperaram um ano e meio até conseguir o lote.
A gente queria trazer as crianças para não só ir no mercado comprar o alface, o tomate, a beterraba, mas ver como que surge, né? A beterraba, o alface. Hoje ele perguntou, mas a ervilha também é assim? Eu pensei que fabricava, né?
Carlos Eduardo é formado em engenharia madeireira. Maiara em engenharia florestal. Sorte dos meninos que aqui se divertem à vontade.
Que eles podem, eles estão livres, brincam, amassam a terra, molham. Então ficou um momento nosso de família, né?
De volta à cidade, reencontramos o casal Érica e Ludger na casa da dona Luísa, mãe da Érica. Esta noite eles preparam um jantar para reunir a família. Parte dos vegetais veio lá da horta do clube e, dizem eles, já trouxe melhorias para a saúde.
Acho que você passa a ter mais disposição também, mais energia para conseguir realizar as coisas que você sonha.
E também até perdeu peso.
Sim, perdi. Já foram praticamente quase 14 quilos a menos aí.
Separadas, as sobras vão voltar para o canteiro na forma de adubo.
Eu acho que a gente começa a ter uma proximidade maior com a natureza, com a preocupação com a sustentabilidade.
Uma mudança de comportamento, quase uma brincadeira que mistura alimento, comprometimento e afeto.
O fato de você estar consumindo um alimento que é orgânico, né? Você sabe exatamente a procedência e que pessoas que você tem muito carinho estão cuidando, é uma satisfação, uma gratidão muito grande que a gente sente, então acho que os benefícios foram muito, muito claros.
Jovens que deixaram bons empregos para se tornar agricultores. E uma técnica que está revolucionando a produção de alimentos sem agrotóxicos. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Imagina se plantar fosse uma coisa que a gente fizesse desde cedo.
Aí hoje a gente tem um plantio de quê? Alguém sabe?
Alface!
Alface! Depois do plantio, eu vou ensinar a molhar e vocês vão levar para casa para cultivar em casa, tá bom?
A Horta do Anil está encravada no meio de um bairro muito populoso no Rio de Janeiro. Fica em Jacarepaguá, na Zona Oeste. E aqui, a dona Dirce planta uma espécie de mudança de comportamento.
Olha, já tiveram crianças aqui, que hoje são casados, chefes de família, né? E eles têm na cabeça que as hortaliças vão muito bem para a saúde. Então, o que eles aprenderam aqui, eles ainda estão passando para os filhos deles, né?
Em alguns casos, o contato com a terra, com a produção de alimentos, que começou num canteiro em casa, na praça de uma cidade, vai criando uma vontade maior e se torna um novo objetivo de vida.
Essa é a minha profissão, é agricultor, sem dúvida.
E muita gente que toma essa decisão tem vindo atrás desse homem, Ernest Goethe. E para a gente mostrar quem é ele e que caminho é esse, tem que acordar cedo. Se você pensa em virar agricultor, vai o aviso. O dia a dia de trabalho começa antes do nascer do sol. Estamos em Casimiro de Abreu, interior do estado do Rio. Aqui, dezenas de pessoas, muitos jovens, chegam para estudar, para ser agricultores.
Eu nunca fui um profissional frustrado, eu sempre fui bem dinâmico no meu trabalho. Tanto que eu entrei como estagiário e saí como líder de equipe, então tinha uma carreira boa, consolidada, ganhava bem. Mas, num determinado momento, eu achei que eu estava fazendo pouco.
E o analista de sistemas de uma gigante do petróleo decidiu que, para fazer mais, tinha que fazer comida. Plantar a própria comida. E plantar comida saudável para outras pessoas. E fazer isso melhorando o ambiente.
Não tenho partido!
E esse estalo que deu no Rafael foi bem no meio das manifestações de 2013.
Eu me vi reclamando de político, reclamando de empresário e tal. E depois eu me toquei, falei, eu tô pedindo educação, tô pedindo saúde, tô pedindo tudo isso, mas o que que eu faço pela minha saúde, o que que eu faço pela minha educação? Então eu comecei a buscar isso, hein? A gente tá pegando ambientes degradados e transformando em ambientes saudáveis.
A melhora ambiental vem dos ensinamentos e do exemplo do Ernest. O suíço vive no Brasil há 37 anos. E esse foi o tempo que ele levou para transformar 500 hectares de terra arrasada, desmatada, com solo degradado, numa incrível agrofloresta. A área no sul da Bahia voltou inclusive a ter nascentes d'água e chuvas frequentes. Ernest faz a chamada agricultura sintrópica. E é essa técnica que as pessoas vêm aprender em Casimiro de Abreu. Uma técnica de agroecologia que adora uma motosserra.
Olha só o que a motosserra fez aqui. A árvore foi quase cortada inteira. E quando a gente está falando de preservação ambiental, de meio ambiente, essa imagem não combina muito, né? A princípio. Mas vem cá, chega mais perto. Olha só como a natureza está voltando com força aqui. Nascendo do que ficou da árvore. E tudo que saiu dela, galhos e folhas, também está sendo usado. Está servindo de alimento e proteção para a vida que está voltando nesse solo aqui, que era totalmente degradado.
Os galhos das poucas árvores perdidas no terreno estéril fertilizam a terra. Começa a horta, mas junto são plantadas árvores que crescem em velocidades diferentes. A área vai se tornando uma floresta que produz alimentos. O segredo da técnica pode ser resumido numa frase: tudo junto e misturado, mata e plantações produtivas. Agora, se essa história de agricultura sintrópica, agrofloresta, está parecendo meio coisa de novela para você, é porque é isso mesmo. Para aprender o conceito da agricultura sintrópica, o ator Gabriel Leone, o Miguel de Velho Chico, esteve aqui na fazenda de Casimiro de Abreu.
Ia fazer uma baita de uma diferença.
Miguel é um agrônomo que quer implantar na região esse tipo de agricultura do Ernest, o que contraria os interesses do avô dele.
De cara, as tuas carreiras, as linhas onde o senhor produz, tá tudo descampado, meu avô.
A arte veio buscar inspiração no que o Ernest foi capaz de fazer. Mas onde estaria a genialidade do Ernest? A parte mais óbvia, claro, está na transformação de áreas degradadas em florestas. Mas talvez a transformação mais importante esteja acontecendo na cabeça das pessoas que ele toca.
Eu quero ser agricultor e quero a revalorização dessa profissão. Eu acredito que o agricultor, ele foi muito desvalorizado com o tempo e eu acredito que ele tem uma importância muito grande na nossa vida.
O João e a Luísa estão morando aqui. O que aprenderam já virou uma horta e eles já fizeram as primeiras vendas de verduras.
O maior prazer que você pode ter agora é você colher, você plantou, você colhe e você come sem o menor problema.
Como é que eu posso sentir falta de alguma coisa
da cidade? Isso é a maior felicidade que você pode ter na vida, sabe?
A Luísa é jornalista de formação. O João é economista do mercado financeiro. Quer dizer, eles eram. Você já viu agora que eles são agricultores.
Isso é bem interessante naqueles estudantes que temos aqui. São novatos, pessoas da cidade, todas as pessoas da cidade. Com pouco tempo, eles levantam. De amanhecer às 5 horas. À noite, só à noite. Eles vão cansados e felizes para a cama.
Mas também tem gente que não quer mudar para o campo e mesmo assim quer ser agricultor. É uma contradição isso? Não mesmo. Um pedaço de terra de 1.500 metros quadrados em um dos bairros mais populosos de São Paulo. 32 canteiros e um projeto de vida.
Vocês acham que vai dar para viver disso aqui?
A gente espera que sim. A gente fez algumas projeções, a gente tem um planejamento e tal. A gente acredita que vai dar para tirar gerar uma receita razoável assim, para os dois.
O Pedro e o Rafael começaram a se interessar pelo mundo da agricultura mais ou menos pelos mesmos motivos que empurram o movimento de gente voltando a plantar.
Foi a necessidade de consumir alimentos mais saudáveis e eles serem pouco acessíveis, né? E eu saber que era possível cultivar em pequenos espaços, isso começou em casa.
E também foi com a comida que eles diminuíram o estranhamento da família e dos amigos, que no começo se perguntavam, como é que esses dois querem virar agricultores e ainda por cima dentro da cidade? Como assim?
Mas depois que você começa a levar alimento mais saudável do que aquele que é comprado nas feiras convencionais ou no supermercado...
A, digamos, fazenda urbana deles fica em um terreno onde passam dutos de abastecimento da empresa estadual de saneamento. Uma área que não podia ser usada para nada, ou quase nada. Ela é perfeita para gerar alimentos dentro da cidade. A área já é usada há anos de uma forma menos profissional, como complemento de renda ou de alimentação por vários agricultores urbanos amadores e aproveitada por moradores de toda a região.
Quando dá, eu sempre dou uma passadinha aqui, né? Alguma coisa para fazer um chá, às vezes uma verdura, fazer uma salada. É natural, né? Dá. Eles não têm agrotóxico, não tem nada.
E é do lado da tua casa?
É, praticamente do lado, é uns 5 minutos da minha casa.
Caminhando?
Caminhando.
O seu Paulo também planta num terreninho aqui. Não é dos que mais vende, não, mas é dos mais cheios de energia.
O senhor tem 74 anos?
Graças a Deus.
Tá boa a máquina aí, hein?
Graças a Deus, funciona tudo ainda. Minha mulher tem 42 anos, a segunda. Tem um filho de 12 anos.
E olha que seu Paulo passou a vida inteira na cidade e só começou a ter algum contato com a horta depois que se aposentou há 9 anos.
E o que, que o senhor planta aqui?
Aqui eu planto coentro, alface, couve, palmeirão, quiabo.
Essas verduras sem agrotóxicos também são a grande atração na Horta do Anil, lembra? Lá no Rio de Janeiro. E a Horta do Anil faz sucesso dos 8 aos 80, ou melhor, dos 8 aos 90. Aos 93 anos da dona Maria Luísa, para ser mais exato.
O que, que a senhora está levando?
Rúcula e chicória.
E a senhora costuma pegar aqui sempre, não pega? Como é que é assim?
Sim, ela. Sempre ela me dá, sempre.
São pessoas idosas, que têm alguma deficiência, né, de nutrientes. Então, a gente ajuda com isso. 4 vezes no mês, toda semana. Dependendo do tempo, a gente tem colheita e todos eles são beneficiados.
Aqui, 42 crianças do bairro são atendidas, mais algumas dezenas de idosos e moradores que vêm comprar as verduras do dia a dia. No comando carinhoso e estridente, a dona Dirce.
Isso, devagarinho, bota a terra em volta. Miúdo, miúdo, presta atenção no que você está fazendo.
Então, se você tem uma hortinha, um espaço, você tem 5 metros ou de parede ou de muro, dá para você fazer um hortinho, garrafa pet, caixotinho, né?
Punks. Você conhece as plantas alimentícias não convencionais? E os orgânicos que mudaram a vida de agricultores paranaenses? É daqui a pouco.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
E
Ninguém planta para vender. Será que come o que planta? O Lorival vende a produção do sítio nesta feira, em Curitiba. Vanusa, a mulher dele, cuida de uma banca em outro ponto da cidade. Nascidos no campo, os dois passaram a vida toda cultivando produtos convencionais. Até que perceberam que estavam parando de comer o que vendiam.
Pensava para comer, porque sabia que tinha agrotóxico.
E como o pessoal já estava passando mal, os amigos deles, né, passando mal, a gente viu que não era saudável.
E assim a gente foi atrás, em busca de mais conhecimento, e começou a produzir orgânicos.
Foi uma revolução na vida do casal. Novas técnicas, novos pontos de venda, uma rotina completamente diferente.
E a agricultura orgânica, ela é tudo manual, não tem nada assim, né, passar veneno, essas coisas para matar o mato, é tudo manual.
Numa coisa, os clientes são unânimes.
No sabor, meu Deus, nem comparação.
O tomate a gente sente que ele é mais adocicado, ele é mais gostoso.
Fomos visitar o sítio dos Vieira de Jesus em Almirante Tamandaré, vizinha de Curitiba. Às 7 da manhã, pai, mãe, os filhos e o avô já estão prontos para o batente. E é nesta área montanhosa que a família colhe os orgânicos 2 vezes por semana. Isso há 16 anos. A chegada dos filhos Brenner e Ravel, hoje com 16 e 18 anos, também pesou na escolha da família pelos orgânicos. Hoje, Vanusa e Lorival se sentem realizados, com a consciência tranquila de poder oferecer para os clientes o que colocam na mesa para os próprios filhos.
Fico muito, né, feliz e contente por, né, a gente poder comer um alimento saudável e poder oferecer um alimento saudável.
E depois também a satisfação de você colher um produto bom e ser sincero com o consumidor. Que você realmente está passando um produto de boa qualidade, né? Obrigado, senhora. Boa semana.
E voltamos a São Paulo agora para uma caçada, em busca por brechas no concreto. É isso que os hortelões urbanos fazem, procuram qualquer terra que possa ser cultivada. Um desses terrenos estava ali, na cara do Sérgio. Um terreno que tinha todas as características dos espaços que eles adoram transformar.
Passava aqui, só que era abandonado. Muito lixo, mato, tinha acúmulo de entulhos também, né? Então entramos, tomamos conta, falamos, vamos limpar. Limpamos, né? Pedimos análise do solo, não deu contaminação e deu pobre em nutrientes. Então, opa, é o suficiente para começar.
E eles começaram e continuaram, e 3 anos depois o terreno baldio deu lugar a alface, couve, rúcula, cebolinha. E a horta reuniu vizinhos que não se conheciam. Mudou a relação dos moradores do bairro.
Eu não conhecia praticamente ninguém do bairro. E eu moro aqui há 8 anos, né, nessa casa. Então, eu conhecia pouquíssimas pessoas. Então, hoje eu saio na rua e encontro diversas pessoas. Saio cumprimentando, sabe? Então, conheço muita gente.
A horta virou um ambiente tão produtivo que dá até para criar animais. Não, ainda não dá para ter vacas ou galinhas, mas abelha dá. Um tipo de abelha muito especial.
Não é perigoso isso aqui?
Não, elas não têm ferrão, elas são bem dóceis.
São abelhas jataí, abelhas brasileiras, sem ferrão. Por isso podem ser criadas assim, em áreas urbanas, e produzem um mel com sabor todo especial. E olha que o objetivo maior aqui nem é o mel.
A polinização, o serviço de polinização, que é o responsável pela produção de alimentos, né, é o mais importante. As pessoas não sabem disso. Mais de 70% dos alimentos que nós consumimos, né, direto e indiretamente, dependem do serviço de polinização das abelhas.
E aqui elas são operárias, elas estão trabalhando para a horta.
Elas estão trabalhando na horta. Elas que estão fazendo as plantas se reproduzirem pela polinização.
E as hortas comunitárias foram crescendo. Replicando, chegaram nessa esquina, numa pontinha de terreno espremido entre um muro e 2 ruas, onde nasceu um mundo de cheiros e sabores.
Nossa, o que é o cheiro que tem junto com o manjericão?
Não é cravo?
Cravo.
Manjericão cravo.
Espetacular.
Não é? Esse, vamos ver se funciona.
Meu Deus, é série de desafios do olfato. Parece erva cidreira, capim... Tá quase? Como é que é aquele capim santo?
Anis.
Anis. Anis e erva cidreira, erva doce.
Chama manjericão anis.
Quem me guia nessa aventura é a Neide Rigo, hortelã urbana e uma das responsáveis por transformar o lixão, que praticamente era esse lugar, em uma área verde, saborosa e surpreendente para os moradores.
Olha como é lindo.
Então, porque às vezes a gente pega a coroa do abacaxi e joga fora. Mas você pode plantar, que dá um abacaxi.
Nossa, que estou.
Às vezes a gente não tem nada em casa. Se de repente todo mundo fizesse um negócio assim, colher uma salsinha, um manjericão, um chá ali que eu estou vendo ali de erva cidreira, capim santo. Nossa, é bem, bem bacana mesmo.
Mas a Neide não é só uma das fundadoras de uma horta urbana. Ela é também uma pesquisadora, que observa atentamente o que a maioria das pessoas não vê nas cidades.
Então, o que é essa?
É caferana, ou fruta manteiga de amendoim. É esse o nome dela em inglês, porque ela tem gosto de amendoim também.
Não, é impressionante, porque você olha, é vermelhinho, aí você espera um gosto de fruta.
Uh-huh.
Seja alguma coisa, e aí é amendoim.
Só que amendoim. É doce, né? Então parece uma manteiga de amendoim. E ela é muito rica em licopeno, igual tomate.
Mesmo ruas de uma cidade tão urbanizada como São Paulo estão repletas de surpresas.
Está aqui o urucum, tem muita gente que não sabe de onde vem o urucum, vem de colorau, que a gente usa muito na cozinha. Os indígenas usam para pintar a cara. Olha que coisa linda.
É linda essa fruta ou fruto, né?
É, e tem um pigmento incrível, né?
É isso que faz o colorau.
Colorau.
Que todo mundo conhece. Olha que coisa linda, né? Uma fruta espinhosa. E olha como é que é dentro.
Se prestar atenção olhando para baixo, aí, meu amigo, tem uma feira completamente desconhecida.
Tem plantas comestíveis aqui.
Aqui tem. Você consegue ver algum?
Sinceramente, eu passaria 2000 vezes aqui e acharia que era só mato.
Mato, a gente costuma falar mato quando a gente não sabe o nome, não sabe o que é, né? Então, na verdade, isso aqui é trevo. É comestível.
Sim, o trevo dá para reconhecer. Né? O que faz? Salada? Bota.
Pode colocar em salada, tem vitamina C.
Essas plantas, desconhecidas por tanta gente, são chamadas de punks, plantas alimentícias não convencionais. Quer dizer, plantas comestíveis, mas que a gente não tem o hábito de levar para o prato. E o mundo tem muitas delas. Só para ter uma ideia, olha esse pedacinho de calçada quebrada.
Essa plantinha que chama guasca, e o legal é que ela tem gosto de alcachofra. Ela é parente da alcachofra, uma asteraça. E quando você cozinha, vem um sabor muito forte de alcachofra. É, esse aqui é uva. É uma erva que tem sabor de pimenta. É pimenta de erva.
Essas plantas coletadas assim, das calçadas, das ruas, não devem ser comidas por causa da contaminação, principalmente por causa de animais domésticos. Mas servem para fazer mudas.
Coleto e levo para casa e planto. Então, por exemplo, aquele pezinho ali de dente de leão, você vai com uma pazinha, tira e chega em casa, põe num vaso e depois a segunda geração, daí você vai ter para sempre, porque ele vai dar fruto, vai dar semente que vai se espalhar.
Formigas fritas com arroz integral. Nosso repórter experimentou e gostou. Voltamos já já.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o Webvox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
E já imaginou uma refeição inteira feita com essas plantas alimentícias não convencionais? A Neide preparou para nossa equipe um almoço todinho assim. A gente pode dizer que é uma refeição realmente punk.
Esse aqui é o broto da bananeira, que é o umbigo de bananeira, tem gente que chama de mangará. E essas são as flores machos, que não viraram banana. Aí eu vou ferventar umas 3 vezes, porque ele é bem amargo. E depois eu vou cozinhar com leite, até o leite evaporar, e vou colocar, levar ao forno, com um pouco de queijo por cima.
Vai gratinar.
Vou gratinar.
No meio de tanta planta não convencional, tem também um bichinho, para botar uma proteína nessa história toda.
É, a formiga eu chamo de bunk, É como se fosse um bicho alimentício não convencional, né? É super rico em proteína, as pessoas desprezam, muita gente come, mas não conta. Mas é uma delícia.
É bem tradicional do interior do estado.
Né? Sim, no Brasil inteiro, né?
A farofa de formiga içá, ou tanajura, ainda é muito consumida em várias regiões do interior do país. Hoje a Neide botou no arroz, no nosso banquete nada convencional.
Aqui tem uma salada.
Uma salada de mamão verde, com flores de malvavisco, e amendoim, coentro.
E é isso que parece mamão. Nabo.
É mamão verde.
Mamão verde.
Que é o estágio não convencional também.
Então chega de teoria, vamos pra parte boa.
Ó, esse é o abdômen da içá, que ela fritou, como se fosse fazer uma farofa. Vamos ver que gosto tem.
É um tostado, talvez um pouquinho de amêndoa, né? Uma amêndoa meio tostada. Não é um gosto tão forte,
não,
né?
Não, não é.
Ah, claro que o brinde não poderia ser com uma bebida muito comum, não, né?
E o que é isso aqui? Que
então, isso é kombucha, é um chá fermentado com uma cultura de bactérias, leveduras. Depois ele recebe um chá de hibisco. E aí tem algumas ervas também aqui, tem manjericão cravo.
Ah, então vamos fazer um brinde às punks.
Bom fim de semana.
Ajuda-os, vós. Há 14 anos em seu coração.